Bem, primeiro, cumprimentar minha companheira Marisa, cumprimentar a companheira Dilma, cumprimentar o companheiro Guido, o nosso companheiro Carlos Lupe, ministro do Trabalho, o nosso querido José Pimentel, da Previdência Social, e cumprimentar o nosso querido companheiro Aldemir Bendini, que nós costumamos carinhosamente tratar de Dida. Quero cumprimentar a Marta. A Marta progrediu bastante, vocês viram? Daquela menininha que trabalhava no campo, virou uma meninona. Parabéns, Marta. Bem, quando eu vim aqui, há um tempo atrás, numa reunião com os superintendentes do Banco do Brasil inteiro, o companheiro Dida pediu para levantar a mão. Quem é que tinha começado aqui no Banco do Brasil como aprendiz? Eu confesso a vocês que eu fiquei surpreendido pela quantidade de pessoas que levantaram a mão. E quase todos tinham começado como office boy. Era office boy ou contínuo? Não, mas você disse aí, era. Ó, então vocês que quiserem chegar a vice-presidente ou presidente, tem que passar por ser office boy aqui, porque parece que é o mote, é o caminho que um dia o Jonah Jones vai tentar procurar para saber como é que ele descobre o segredo de chegar à presidência do Banco do Brasil. Mas brincadeira à parte, naquele dia eu fiquei realmente satisfeito como ser humano, como presidente do Brasil, de perceber como é que uma instituição podia pegar um jovem, e não era um, eram milhares de jovens, e prepará-los para que eles pudessem ocupar as principais cadeiras de comando da instituição. E aí o líder me disse: presidente, faz muitos anos que o Banco do Brasil não contrata aprendiz. E eu estava pensando em ver se a gente contrata pelo menos mais 10 mil jovens aprendizes. Eu fiquei não apenas satisfeito, fiquei radiante, porque um dos problemas que nós temos no Brasil é a gente despertar na juventude brasileira a certeza de que ele vai ter oportunidade, ele vai ter uma chance e que ele poderá conquistar um lugar mais seguro para que ele possa constituir sua família, cuidar da família que o criou e ajudar a criar da família que ele vai ter que um dia administrar. Porque eu não sei se vocês assistem televisão, certamente parece que uma das coisas que tem no Banco do Brasil é que as pessoas estão habituadas a ver novela. E isso permite que antes a gente veja um jornal. E a gente percebe que a maioria das pessoas que vão presas, quase que a gente não vê ninguém de 30 anos ou mais de 30 anos. Normalmente são meninos e meninas, com às vezes 15 anos, às vezes 17, às vezes 20. Sabe, 24, ou seja, quando tem uma pessoa mais velha, é só ele. O restante, na maioria, são jovens. E para que a gente não fique apenas achando que aquele jovem é um bandido, é preciso que a gente volte um pouco a nossa memória para um passado não muito distante, para a gente descobrir o que aconteceu com a juventude brasileira durante a década de 80 e a década de 90. Ou seja, se uma pessoa ou um segmento social passou 20 anos sem ter oportunidade, o resultado desse agrupamento de uma geração é que uma parte dela foi ganho por uma coisa que nós não gostaríamos que tivesse acontecido, mas foi ganho pela desmotivação, pela falta de oportunidade. E aí teve-se o narcotráfico, o crime organizado, a rua como uma coisa disputando com o Estado que deveria oferecer as oportunidades outras e que não ofereceram. Foram 2 décadas e meia em que o país crescia muito pouco, o número de empregos eram muito poucos, portanto, se gerava poucas oportunidades, não se investia em escola técnica, se investia uma coisa interessante, porque quando nós conseguimos universalizar o ensino fundamental, foi uma coisa extremamente importante para o Brasil. Só que quando nós nos demos conta, na maioria dos estados do Norte e do Nordeste, as pessoas não perceberam que ao terminar o ensino fundamental, a meninada precisava fazer o segundo grau. E muitos lugares não tinha escola para fazer o segundo grau. Ou seja, foi quase que um esquecimento, ou quem sabe, uma falta de conhecimento do Brasil. Então eram milhões de jovens que ficaram perambulando, alguns com sorte, tendo família que o ajudava, que criava, que financiava, que pagava o estudo, e outros abandonados à própria sorte. No meio das partes mais pobres, se a família estivesse bem constituída, vivendo harmonicamente, o pai trabalhando, mesmo ganhando pouco, ou a mãe, mas os dois tivessem constituído família e zelado pela família, menos mal. Mas se a família tivesse desandado, o destino desse jovem não era melhor do que o da família. Era também ter uma vida degradada e, às vezes, a gente vê uma grande maioria de jovens de 16, de 17, 18 anos morrer de forma prematura porque estava participando da banda podre de uma parte da nossa sociedade. Então, quando eu venho a um ato em que o Banco do Brasil anuncia a contratação de jovens aprendizes, pessoas de 15 anos, 15, 10 meses, por aí, e garante uma oportunidade desse jovem trabalhar, recebendo um salário durante 24 meses, pelo menos, até prepará-los para que eles possam adentrar definitivamente no Banco do Brasil, é uma coisa, para mim, nobre. Mais do que nobre. É quase que a certeza de que vocês terão a oportunidade que outros milhões de brasileiros precisam ter ao longo do tempo. E aí eu queria falar diretamente com vocês. Nessa idade de 14 anos, 15 anos, 16 anos, a gente é tão novo e tem tanta energia, tem tanto vigor, que a gente pensa que nunca vai ficar velho, sabe? Que se a gente não estudar agora, a gente vai estudar depois. A gente está sempre tentando achar, sabe, que as coisas necessárias podem esperar um pouco mais. Muitas vezes o melhor é encontrar com a namorada ou com o namorado, muitas vezes o melhor é ir fazer uma coisa qualquer do que entrar numa sala de aula e estudar para valer, agarrar aquilo com unhas e dentes e falar, eu vou fazer disso a minha profissão de fé e vou fazer disso o motivo de orgulho da minha família e o motivo de garantia do meu futuro. No primeiro momento as pessoas não pensam assim e é normal. É normal. Quando a gente tem a idade de vocês, a gente nem pensa em se aposentar. Nem pensa. A gente pensa que não vai ficar velho. A gente pensa que não vai ficar doente. Sabe, é maravilhoso. É tudo coisas que a gente acha que só acontece com os outros e não acontece com a gente. Agora, qual é a vantagem que tem o Banco do Brasil nessa contratação? Ele está contratando gente de pessoas humildes. Gente de famílias humildes. Portanto, jovens que sentem dentro da sua casa de que a sociedade não é aquela maravilha que a gente vê na novela das 7 ou na novela das 6. A sociedade é um pouco mais complicada. A juventude é um pouco menos festiva do que aquela. A juventude tem mais problemas. E essa oportunidade que vocês estão tendo é quase que um chamamento de Deus para que vocês se agarrem a ela como se fosse, não a última, mas como se fosse a mais importante oportunidade que vocês estão tendo. Eu até gostaria que vocês chegassem em casa hoje e perguntassem para os pais de vocês a alegria que ele está sentindo pelo fato de vocês estarem sendo contratados como menores aprendizes do Banco do Brasil. Eu, se me reconheço como pai, eu posso dizer que a alegria que está hoje dentro do coração da mãe de vocês e do pai de vocês, certamente é maior do que a que vocês têm. Porque eles já passaram pela idade de vocês, já tiveram problemas que vocês ainda não tiveram, e eles sabem que vocês estão tendo uma oportunidade que nem o pai e nem a mãe de vocês tiveram. E é por isso que eles serão praticamente a garantia de permitir que vocês se dediquem junto com os centenas de instrutores que vocês vão ter nos locais que vocês vão trabalhar. Por isso, meu companheiro Dida, eu queria apenas lembrar uma coisa. Você está contratando aí uma moça chamada Beatriz, um companheiro aí, um menino chamado Bruno e o outro Rubens. Pois bem, a Beatriz chegava da escola, ajudava a mãe a arrumar a casa, fazia seus deveres e dormia o restante do dia, certamente, na frente da televisão. Ela sabe que de agora em diante não terá mais tempo para dormir à tarde. Mas mesmo assim, está muito ansiosa para começar seu aprendizado no programa, porque quer investir no seu futuro. Com o dinheiro que Beatriz irá ganhar, ela pretende comprar calça jeans e tênis novos para ela e para a irmã mais velha, a Priscila, que tem 17 anos. Mas a maior parte do dinheiro será poupada para outros cursos do futuro. Beatriz, querida, cuidado. Dependendo da marca da calça jeans e a marca do tênis, não vai sobrar dinheiro para você cuidar do futuro. É preciso ser contida no consumo, porque senão você vai no mês seguinte pedir aumento de salário por Dida, porque não deu. Bem, a Beatriz, obviamente que tem que ter o desejo de comprar as coisas. Agora, eu também tenho certeza que a Beatriz está convencida e certa de que somente estudando é que ela vai perceber que, ao contrário de um par de tênis, sabe, o conhecimento não fica velho e não vai para o lixo depois de um tempo. O conhecimento gera mais conhecimento e faz das pessoas melhores pessoas ainda, que entendem a realidade que cerca cada um de nós. Por isso, querida Beatriz, que Deus, que te deu essa grande oportunidade, te faça uma vencedora e que daqui a uns 15, 20 anos, eu já com 90 anos de idade, já com uma bengalinha aqui andando, o Dida com uma bengalinha um pouco mais nova do que a minha, sabe? Você esteja ali como a Marta esteve ali, falando do progresso que você conquistou dentro do Banco do Brasil. Por isso, querida, não jogue, em hipótese alguma, sabe, essa oportunidade. Mesmo que você tiver um namorado tão bonito quanto eu, sabe, que fique na tua cabeça, vamos namorar, para que ir lá, não sei das contas e tal, você não deixe de estudar. Manda o namorado esperar, que mais bonito que eu está cheio aí, assim, ó. Vai poder arrumar. Bem, nós temos o caso do nosso querido Bruno. O Bruno é de família indígena. Cadê? Levanta aí, Bruno. Deixa eu ver. O Bruno é de família indígena. Mora com os pais e 5 irmãos. E também quer aprender a trabalhar para garantir uma vida melhor para ele e sua família. Desde criança, o Bruno aprendeu o valor de ter uma profissão com seu pai, a Cuetê, que é auxiliar de serviços gerais, e com sua mãe, Gaidoró Kayabi, que trabalha como artesã. Parabéns, querido Bruno. Essa é uma chance. Já pensou? Cacique Bruno. Vai tomar o lugar dele. Só não vale sequestrar ele, ô Bruno. Bem, já o Rubens ficou sabendo. Cadê o Rubens? Aí vai ter o Rubão. Eu vejo interessante o que é a sorte, né? O Rubens ficou sabendo do aprendiz Banco do Brasil por um amigo que participou do programa anterior do banco, o Adolescente Trabalhador. Quando o amigo dele contou que o Banco do Brasil abriria novas vagas, correu para se candidatar porque sabe que é preciso se qualificar para conseguir um bom emprego. Rubens mora numa mesquita, uma comunidade quilombola, que fica a menos de uma hora do centro de Brasília. O Bruno quer ajudar sua mãe, a dona Rosana, que dá duro todos os dias para sustentar a casa. Ele tem colegas que passam o dia na rua sem fazer nada, às vezes bebendo e fumando, mas ele sabe que o preço de não fazer nada hoje é alto, porque depois, quando chegar na vida adulta e gostar de uma menina... Quem sabe, Beatriz? Quando chegar na vida adulta e gostar de uma menina, não vai ter dinheiro para casar e sustentar a sua família. Muito bem, Bruno. Eu acho que... Porque sabe que menino tem um problema sério, né? Eu já fui menino, vocês sabiam, já faz tempo. Mas é o seguinte, você pega um menininho desse aqui, ele está aqui sozinho, ele é quietinho. Quietinho. Anda na rua sozinho, anda de cabecinha baixa. Agora coloque 20 moleques desse junto para ver o que acontece. Então, eu queria, querido Rubem, querido Bruno e querida Beatriz, falando o nome dos três, cumprimentar todos vocês. Eu quero dizer para vocês o seguinte, olha. Por causa de uma profissão, eu tive a oportunidade de chegar aonde eu cheguei. Você imagina se um torneiro mecânico pôde chegar à presidência da República desse país, o que não pode fazer um aprendiz do Banco do Brasil quando se formar, for contratado pelo banco e virar figuras importantes como essa daqui? Todo mundo sabido, sabe lidar com dinheiro como ninguém. Todo mundo pode. Se eu cheguei, por que vocês não podem chegar? Agora, para chegar, a gente tem que acreditar. No mundo animal, e o ser humano faz parte do mundo animal, não existe oportunidade de sobrevivência para quem fraquejar. Não existe possibilidade de um cidadão, sabe, que não acredita nele próprio, vencer. Ah, eu sou coitadinho. Ah, as coisas comigo não dá certo. Ah, porque eu não tenho sorte. Não existe isso, meu filho. A sorte é a gente que faz. Se a gente perseverar, se a gente acreditar, se a gente estudar, sabe? E a gente não tem nem razão para desanimar. Como é que um jovem de 15 anos vai desanimar de alguma coisa? Não é possível. Eu vou dar outro exemplo. Eu, se tivesse que desanimar, eu tinha razão de sobra, porque eu perdi 3 eleições. Nem meus companheiros já acreditavam. Não é, Afonso? Não é, meu Afonso? Nem os meus companheiros do PT queriam mais que eu fosse. Ah, essa fruta está passada, gente. Agora, eu sempre digo o seguinte: quem quiser me vencer vai ter que trabalhar mais do que eu, vai ter que se dedicar mais do que eu. Porque o jogo do futebol, o jogo da vida, ele é ganho na disputa. E, portanto, vocês... Vocês estão tendo hoje, nesse ato, talvez não a única, mas uma extraordinária oportunidade. Afinal de contas, não é qualquer coisa a gente ser aprendiz do Banco do Brasil. Começar a vida da gente como aprendiz do Banco do Brasil não é qualquer coisa. Eu comecei na fábrica de parafuso Marte, uma fabriquinha de 50 trabalhadores. E eu ainda tinha um azar, vou contar para vocês, para animar vocês, que eu vesti um macacãozinho, bonitinho, minha mãe fez, e eu passava para trabalhar e tinha uma quitanda, e tinha uma menina loirinha que trabalhava na quitanda, e eu achava que... Eu falava, quando eu passar de macacão, que ela me vê, ela não vai resistir. Acontece que eu queria ser mecânico, mas eu não sabia o que era mecânico. Eu queria ser mecânico. Então, eu falava, para ela me notar, eu vou ter que me encher de graxa. Então, apitava para ir almoçar, eu estava limpinho, eu pegava óleo, passava óleo na mão, tudo, passava na frente da quitanda, essa moça nunca olhou para mim sujo. Possivelmente, uma dessas loiras esteja pronto para olhar para um aprendiz do Banco do Brasil que não olhou para o metalúrgico da fábrica de parafuso Marte. Boa sorte para vocês, que Deus dê a vocês tudo o que vocês precisam e tudo o que vocês almejam.